Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu estou aqui com o Giovanni Bevilacqua, do Sebrae. Ele é coordenador de acesso ao crédito e investimento no Sebrae. E a gente vai falar sobre crédito para pequenas empresas, microempreendedor individual, programa Caixa para Elas, né, microempreendedoras mulheres, que estão com uma condição específica também, mas que tem problemas comuns para conseguir tomar um empréstimo. Né? A gente sabe, e o Giovanni vai esclarecer isso melhor, que o número de microempresas é enorme no Brasil, né? Aí beirando acho que 20 milhões, né? Contratam muita gente, empregam muita gente, mas ainda na hora de tomar um empréstimo não tem nenhuma facilidade, tem muita dificuldade até. A gente vai falar um pouco sobre essas dificuldades, o Giovanni vai dar dicas de como vencer essas dificuldades, ele vai auxiliá-los aí que estão escutando a identificar se realmente precisam de um empréstimo ou se há outras medidas a fazer e se precisarem, qual o melhor caminho para trilhar para conseguir esse empréstimo. Giovanni, um prazer ter você aqui, cara. Muito obrigado.
Obrigado, Frederico, a todos aí do Educando Seu Bolso. Realmente, eu sou um assíduo, assim, eu gosto de ouvir os podcasts deles e tal, então realmente é um prazer e uma grande honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
Excelente, cara. Não, sem dúvida. Continua sendo caro. É por isso que a gente está aqui falando com você, né? E o que o microempreendedor, ou a empresa de pequeno porte, o microempresário, pode fazer para melhorar a vida dele, né? Então, durante os últimos 2 anos aí, com a pandemia, houve um movimento diferente, né? Do que aconteceu na nossa última recessão lá em 2015-2016, né? 2015-2016 houve uma contração muito grande do crédito, das concessões de crédito aos microempresários e já o que se viu nos últimos 2 anos, né, volto a dizer, com a pandemia, não foi isso. O segmento manteve a sua participação, né, até por força dos programas emergenciais, aí, né, Pronamp, PEAC, especialmente Maquininhas, que conseguiram, de razoável maneira, irrigar muitos desses segmentos, esses negócios conseguiram acesso a crédito. E aí, os dados também, né, de 5,9 milhões, a gente poderia dizer isso?
Sim, sem dúvida, porque olha só, isso é tudo que a gente está falando é de conhecimento, e conhecimento aplicado, né, nesse sentido, né? Então, assim, conhecer esses dados aí do mercado de crédito ou dados econômicos, de uma forma, eu sei que nem sempre são fáceis. Nós economistas temos o mau hábito de falar mais em economês do que em português, né? Isso é péssimo, né? Entretanto, mas assim, essas informações são extremamente relevantes, né? Justamente para se poder fazer esses planejamentos adequadamente, né? E principalmente em relação ao crédito, porque o crédito é sempre uma coisa de futuro, né? O que eu quero dizer com isso? É que você está pegando hoje, rapaz, você vai ficar pagando esse troço por um determinado tempo. Então, é importante que você, empreendedor, né, a empresa, pegue esses recursos e ela tenha muita clareza desse horizonte de pagamento desse empréstimo do futuro. Porque imagina só, você está pegando o dinheiro hoje, Frederico, que vai pagar daqui a um ano. É importante que você, daqui a um ano, tenha condições de pagar esse dinheiro, percebe? O que a gente fez aqui no Sebrae foi um esforço nosso aqui do Nacional, com os nossos colegas de todos os estados. A gente conseguiu fazer uma coletânea, né, de linhas de crédito para os pequenos negócios de dezenas de instituições financeiras, passando por bancos comerciais, agências de fomento, fintech, tudo que você puder imaginar. A gente conseguiu coletar essas informações, as características dessas linhas, taxas de juros, prazo, valores, né, limites, etc. E disponibilizou essas informações, né, nos nossos portais, e isso foi de uma grande ajuda para os pequenos negócios. Os pequenos negócios, às vezes, acabam pegando linhas de crédito muito caras, né? Porque não conhece as alternativas, né? Entendeu? A gente pensa em crédito, a gente pensa logo em banco, né? Mas existem diversas instituições financeiras, né, que não são bancos, propriamente bancos, né, mas que também prestam esse serviço também e fazem oferta de crédito. Aí a gente está falando aqui de cooperativas de crédito, de fintechs, né, no caso especificamente sociedades de crédito direto, né, que são fintechs. Você tem agências de fomento, bancos de desenvolvimento, enfim, um monte de instituições, né, que também fornecem crédito, né? Então, tudo que a gente está falando aqui é exatamente isso. Essas informações, quanto mais e melhores informações os empreendedores puderem ter, né? Não só em relação a essas linhas de crédito, saber quem são as características dessas linhas de crédito, que podem ser, algumas são mais adequadas para o seu negócio ou não, ou para os objetivos que os empreendedores pretendam alcançar. Isso é uma coisa. Também conhecimento sobre esses grandes movimentos do mercado, sobre taxa de juros, inflação e etc. Esse conjunto de informações que eu sei que às vezes é muito difícil de você conectar essas informações, quer tomar crédito, tem um plano. Tem um plano, porque você vai ficar amarrado com esse troço pelo prazo que você vai ter que pagar, entendeu? Com taxas de juros elevadas, né? De alguma coisa. Porque tem um erro que é muito comum, assim, às vezes você tem uma má informação, é pior do que você não ter informação nenhuma. As duas coisas são horríveis, mas se você não tiver boa informação também, pode atrapalhar seu planejamento. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que é muito comum, a gente vê muito aqui em relação a pequenos negócios, em relação a crédito. É, por exemplo, não utilizar as linhas de crédito mais adequadas para a sua necessidade. O erro mais comum é pegar em linhas de curto prazo para pagar coisas de longo prazo, né? Por exemplo, eu vou pegar uma linha de capital de giro, por exemplo, para comprar uma máquina. Tá errado, porque é o seguinte, você vai comprar uma máquina, porque o processo todo você tem que pensar essas coisas no tempo. Você vai comprar uma máquina, vai instalar essa máquina, vai botar essa máquina para produzir coisas, que depois você vai pegar essas coisas, vai vender, depois que você vai receber o dinheiro. Você tem um tempo, bicho, pra fazer isso, né? E se você começa, aí se você pega um empréstimo que tem um prazo de pagamento muito curto, você começa a ter que ficar pagando esse empréstimo antes de você ter o dinheiro do retorno desse investimento.
E então eu imagino que nesse front aí, nessa área específica que vocês conseguiram com aquela coletânea de informações sobre que linhas estão disponíveis para quem e onde, né, informar melhor os microempresários. Olha, você quer trocar aí o forno da sua padaria? Existe uma linha específica para esse tipo de utilidade, né, de uso lá no Banco de Desenvolvimento, né, sei lá, pode se encaixar num Pronamp da vida, que vai te cobrar Selic mais 6, ao invés de você ter que pagar 30% ao ano no capital de giro na conta do seu banco aí, porque esse é o que aparece pré-aprovado para você, ou mesmo, igual você citou também, muitas vezes no caso do MEI, se mistura a conta pessoa física com a jurídica, vai para o cartão de crédito. Então é esse serviço aí que o Sebrae prestou ao abrir aí essas disponibilidades, né, quem oferece o que e aonde. Eu acho que é isso, né?
Exato. Essas informações são extremamente importantes, porque, assim, primeiro evita esses problemas, né, que você mencionou. E você tocou num ponto que eu acho que é extremamente relevante, que é o fato é o seguinte: olha só, ninguém fica pegando crédito porque quer, tá? E a gente tem dados sobre o financiamento dos pequenos negócios, aí que eu já faço aqui a propaganda e o convite, né, para todo mundo acessar lá. A gente tem um site lá que é o datasebrae.com.br, né, que é o nosso repositório, né, de estudos, pesquisas, enfim, de todos os dados relacionados aos pequenos negócios. Essas pesquisas, por exemplo, a pesquisa de financiamento, ela tem uns dados muito importantes. Assim, como é que os pequenos negócios se financiam, né? Crédito não é a principal delas, acredita? Sistematicamente, rapaz, a gente vem vendo isso aí desde 2015 para cá. Normalmente eles se financiam assim com fornecedores, é com cartão de crédito. Entendeu? O crédito enquanto tal não está ali entre os principais, porque tem uma dificuldade, e há uma dificuldade de acesso, né? E essa coletânea que você mencionou, que a gente estava conversando sobre ela há pouco, essa coletânea foi muito importante justamente para disponibilizar aos pequenos negócios essas informações. Porque nem isso eles sabiam. Quanto era a taxa de juros? Qual é a taxa de juros de um capital de giro? O cara, no máximo, vai saber lá do seu banco, e se ele for perguntar lá pro gerente dele, ou se tiver acesso a essas informações. Como você mesmo mencionou, muitas dessas linhas já vem meio que ali pré-aprovada e tal. Isso é um negócio muito... Cara, isso é um negócio que os pequenos negócios têm que ter muita atenção. Antes, quando comecei a trabalhar com pesquisas em relação a pequenos negócios, eu achava muito esquisito, né? E quando a gente vê quais eram as linhas de crédito, quais eram as modalidades de crédito mais utilizadas pelos pequenos negócios, né? Quais eram as modalidades? E eu ficava dizendo, qual é a modalidade? Porque aí tinha lá, cheque especial, cartão de crédito, etc. Cara, por que que eles ficam pegando tanta linha, cara? Né? Então, uma coisa que chamou muita atenção quando a gente começou a fazer essas pesquisas, né, tentar aprofundar em relação ao mercado, etc., por que que os pequenos negócios pegavam crédito em linha tão cara? Né? Como usavam muito cartão de crédito, muito cheque especial. Tipo, são caras, eles ficam pegando isso. Cara, por quê? Até que a gente descobriu um negócio muito óbvio, né? que era assim, e ainda há uma aversão, não só dos pequenos negócios, mas do brasileiro de uma forma geral, de se endividar, né? A gente já identificou isso, e não só em pesquisas nossas, em outras pesquisas. Não é da nossa cultura, né? De pegar empréstimos e ficar devendo, não é bem isso. Entretanto, né, quando a gente foi ver o que era o motivo, é um dos motivos, é porque essas linhas já estão disponíveis e as pessoas não precisam pedir para ninguém, já está lá, aí vai lá e pega. Né?
É o mais cômodo, né? É o que já está pré-aprovado, é o que não vai precisar de ter o trabalho de procurar um documento, sentar na frente de alguém, até mesmo que hoje tem esses bancos todos digitais aí, né? Mas que ainda assim precisam de um pedido, uma formalização, de uma intenção, e para que vai usar o dinheiro. Ah, isso aqui já está pré-aprovado, eu vou ali mesmo.
Tudo isso aí está relacionado com o que a gente conversou anteriormente, que é assim, de ter, né, um plano, né, de ter boas informações, né, de você poder prestar, de você prestar essas informações, no caso para um gerente, né, de uma instituição financeira, né, de ter boas informações, né, justamente para poder você ter melhores condições, né, de financiamento, né, seja via crédito ou seja via investimentos, que a gente pode conversar daqui a pouquinho também sobre investimentos.
Então, recuperando boas dicas que você deu, né, você falou de conhecer disponibilidade, fontes, né? Então aí tem essa referência do Sebrae que você citou. A gente tem aqui do nosso lado também um simulador de empréstimos e financiamentos que para o MEI ele atende. Eu acho que o MEI é muito parecido com a pessoa física. Aí já para um determinado nível de empresa, já a gente já fica talvez devendo um pouco em especificidade, mas onde se consegue ver e comparar diversas fontes de financiamentos lado a lado ali para ver, ter essa noção do que o Giovanni falou, que é a diferença de taxas entre as diversas instituições, né? E fazendo meu jabá aqui também, né? Isso é atualizado diariamente com base em APIs aí, né? De disponibilização de dados pelas instituições financeiras, Banco Central e etc. Então, conhecer é fundamental para não cair nessa cilada aí que a gente comentou, o Giovanni bem alertou, que é pegar o que está disponível, porque é o que está mais fácil, que é o que dá menos trabalho, mas é o que vai te custar 30% ao ano, que é o que você não ganha, né, de rentabilidade no seu negócio. Outra dica muito boa que eu acho que gostaria de recuperar, que o Giovanni deu também, é a história do caixa. Né? Pandemia, paramos. E aí, quanto dinheiro você tinha para manter a sua empresa fechada, sem vender nada, por quantos meses? E aí, o número que ele deu é assustador, né? Um mês. O cara, às vezes, não tinha dinheiro para manter a empresa dele sem faturamento algum por um mês sequer. Poxa, isso aí é realmente preocupante, né? É preciso que se faça um planejamento financeiro aqui, constitua essa reserva, assim como a gente faz para a pessoa física, né? Se perde um emprego, consegue continuar com a vida, com as obrigações da família durante 6 anos, a empresa deveria ter alguma coisa muito parecida com isso no seu planejamento financeiro. Concorda, Giovanni?
Sim, perfeitamente. E eu acho que tem um dado adicional que a gente tem que observar, que eu acho que é relevante agora. Da mesma forma que as taxas de juros estão elevadas agora, elas estão elevadas pelo lado negativo, isso é ruim para quem está pegando esse dinheiro, essa taxa tão elevada. Mas, para as empresas que tenham, né, que tenham a possibilidade de guardar recursos, né, quer dizer, de as empresas com uma gestão financeira, né, que sobrem esses recursos, pô, você está pegando esse dinheiro e está aplicando essas taxas de juros elevadas. Então, a gente tem que pensar, a taxa de juros é um preço só. Mas, assim, de um lado, ela é ruim para quem está pegando, mas quem está guardando dinheiro pode ser uma boa, né? Então isso só reforça o que a gente comentou anteriormente sobre essa necessidade de ter uma boa gestão financeira dos seus negócios e dos recursos, desses recursos. Porque se for identificado que realmente você precisa de crédito, né, porque você precisa daquele dinheiro para fazer um investimento, sei lá, enfim, esse dinheiro tem que estar dentro de um plano, Frederico, certo? Assim, não é para pegar o dinheiro para pegar, não. Esse dinheiro tem que estar dentro de um plano. E esse plano tem que ser muito claro, né, por parte dos empreendedores. Dessa mesma forma que ele vai ter, pô, já que você vai ficar pagando esses juros aí por um determinado período, por outro lado, se você, olha, eu não preciso de crédito, na verdade eu estou aqui com sobra de caixa. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Constitua reserva. Pega esse dinheiro e aplica esse dinheiro. Pode ser essa mesma taxa que está elevada. Também, então, quer dizer, esse cuidado, né? O que você vai fazer com esse recurso? Então, também é uma outra vertente. Essa constituição de reservas é extremamente importante.
Tá, isso aí, eu imagino que se relacione com a tua, o teu outro chapéu, né? Você é coordenador de crédito e investimento. Então, você orienta as empresas a quando tomar crédito, como, onde, e também a como investir uma sobra de caixa que ela tem, um capital de giro. Acho que é disso que você está falando, não é isso?
Sim, isso também. E especificamente também em relação a financiamentos, né, via investimentos também. Porque, olha só, o Brasil, nos últimos anos, também vem sendo alvo, né, por assim dizer, né, de atenção, né, de grandes investidores também no mundo inteiro, né, de empresas, assim, investindo em empresas. Muitas vezes, por isso que agora eu vou falar da questão de financiamento de uma forma mais ampla, né? Então, quer dizer, muitas vezes o financiamento da empresa, ele pode ser feito tanto via crédito, uma forma talvez mais tradicional que a gente conhece, mas também via investimentos. De repente você tem um negócio, amigo, que o melhor para você seja você ter um investidor, um sócio investidor, né? A gente tem aqui no Sebrae também todo um conjunto de projetos e atuações relacionados também a isso, né, empresas, né, em startups, né, em empresas inovadoras. Olha só, eu vou te dar um exemplo. Eu não consigo imaginar, Frederico, como uma empresa tipo, sei lá, uma Apple, né, uma Amazon, por exemplo, né, esses grandes nomes aí que a gente vê no mundo aí, né, sendo financiada via crédito, quando elas começaram. Mas tinha quebrado lá, mesmo nos Estados Unidos, com taxa de juros baixa. Então, é uma outra forma de financiamento também, né? Tem uma outra forma de financiamento, que é via investimentos. Né? O Brasil, né, esse investimento em empresas, né, é um mercado que também tá crescendo. Né? Então, a depender do seu negócio, a depender do negócio, né, vale a pena também você procurar essa uma outra fonte de financiamento, que são investidores, né? Sejam investidores anjos, fundos de investimento e por aí vai.
Bem lembrado, é importante você trazer isso, né? Financiamento não é só dívida, você já falou inclusive já de negociações comerciais, né, com fornecedores e prazos de clientes, recebimentos e pagamentos, quer dizer, administração ali do capital de giro, ou seja, é uma obrigação comercial, não é uma dívida bancária ou financeira, como a gente está costumeiramente acostumado a pensar, e agora está citando uma terceira via, que se eu posso chamar de terceira via, que é um financiamento mais estrutural, um investidor, uma pessoa que venha para ser o seu sócio capitalista, ou alguém que vai realmente estar ali com você por um prazo maior. Então, eu estou imaginando, né, como a atuação do Sebrae é muito nessa área de microempresas, pequenas empresas, que essa figura do investidor anjo, ou do CID, ou etc., chegou e atinge também os micro negócios. É isso, né?
Sim, sem dúvida. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem um programa nosso aqui chamado Capital Empreendedor, que é exatamente assim, que tem exatamente essa função de capacitar empresas e aproximá-las de investidores. Tem que ser cada vez maior de incentivar a utilização de investidores anjo, né? Porque a gente sabe também que fundos de investimento, aí já é um negócio com empresas com um porte muito maior, né, já é maior, mas no nível de pequenos negócios, pelo menos da grande parte delas, né, ela e o investidor anjo são plataformas de crowdfunding, etc. São valores de investimento um pouco menores e tem uma característica mais importante ainda, que é o seguinte: a gente tenta estimular que esse dinheiro seja um dinheiro inteligente. É mais com a parte inteligente do que com a parte money. Por que é isso? É um cara, é um sócio, investidor anjo, que ele vai vira sócio do teu negócio, e que ele não está botando só dinheiro, ele está botando ali a experiência dele, a inteligência, os contatos, a rede de contatos dele, a experiência ali à tua disposição, porque é óbvio, ele tem, é interesse dele que o teu negócio prospere, que o teu negócio cresça e por aí vai.
Sim, eu fiz questão de ressaltar isso aí, né? Porque quando você começou a citar Amazon, Apple, etc., meu medo foi que os ouvintes eventualmente achassem que aquilo era para empresas grandes e que não eram para eles, né? Então, pelo que você falou aí, quer dizer, não só pelo Sebrae estar envolvido, né, que é um parceiro da pequena empresa, da microempresa, mas também pelos números, fiz uma conta rápida aí, você falou 150 milhões, 1.100 empresas participaram, dá uns 100 e poucos mil por empresa, ou seja, 100 e poucos mil já dá uma dimensão do que é o porte de uma empresa que pode almejar ser investida por um investidor anjo desse, como você mencionou, né?
Cara, 100 mil é quase um terço, é um pouco menos de um terço do faturamento anual de uma microempresa. Por exemplo, uma microempresa, o que é microempresa no Brasil? Microempresa é uma empresa com faturamento até 360 mil por ano. Né? Eu estou falando aí de um terço do faturamento da empresa. Entendeu? É um investimento, isso é relevante.
Excelente, excelente. Outro ponto que você falou aí que eu gostaria de recuperar é a história da capacitação, Giovanni. Sempre a gente vê, né, nesses programas do Sebrae, uma tabelinha, uma dobradinha entre colocar ali a modalidade de crédito em parceria com a Caixa Econômica, com algum banco do Brasil, etc., junto com um programa de capacitação. Te ensina a fazer o seu plano de negócio, formalize-se como um MEI, né, até puxando um pouco daquela minha chamada inicial da nossa bate-papo de hoje aqui do Caixa para Elas, né, que é o programa de fornecimento de crédito específico para as microempreendedoras, né, que é um público ainda menos assistido. Como é que a capacitação tem se provado? É óbvio que, em teoria, a gente não pode negar, né, que estudar e aprender vai fazer o bem, ou seja, vai fazer realmente bem para todo mundo que se dispuser a investir, conhecer o seu negócio, fazer um plano, como você falou, né? Agora, como é que você está sentindo isso aí na ponta do Sebrae, do ponto de vista de resultados práticos?
Olha só, isso eu acho que isso é fundamental. E assim, a gente já tem evidências não só de que a teoria funciona, né? Ou melhor, assim, a teoria funciona na prática, né? Por assim dizer, né? Que é exatamente, a gente tem essa possibilidade, e assim, você mencionou o programa com a Caixa Econômica, mas também de todos os outros parceiros, né? O Sebrae, né, tem esse papel também de articulação extremamente importante com diversos atores, né? Aí no caso, especificamente aqui, a gente está falando de instituições financeiras, por exemplo, aí a Caixa Econômica é um parceiro, assim como o Banco do Brasil, a gente tem também o BNDES, né? Tem cooperativas de crédito, enfim, agências de fomento, enfim, é uma grande quantidade de parceiros, inclusive do ponto de vista efetivo no mercado de crédito, a partir do nosso fundo de aval, né, o FAMP, né, que é o fundo de aval para micro e pequenas empresas, que presta garantias, né, contra essas operações financeiras que são contratadas nas instituições, né, que são conveniadas a ele.
Não, perfeito, perfeito. Faz todo sentido isso que você acabou de falar, acho que amarra bem toda a fala, que é, vocês são procurados por instituições financeiras que querem ter acesso a esse público, né, por um lado. Por outro lado, né, o eventual MEI, autônomo, etc., que não tem o tempo ou a disponibilidade ou na lista de prioridade deles, ele não faria um determinado curso, né? Porque a gente sabe que às vezes é difícil você ter que investir não sei quantas horas lá para, né, o cara que já está batendo corna e correndo para cabecear para poder fazer um curso online, etc. Mas com a cenourinha na frente de que ele vai conseguir um acesso ao crédito, se ele realmente conseguir finalizar aquele programa, né, investir aquelas horas para aprender aqueles conceitos, quer dizer, produzir aquele plano, entender bem o que está acontecendo, ele se incentiva a fazer uma coisa que talvez, né, se tivesse solta, ele esmoreceria, né? Falar, deixa para depois nunca chega. Eu acho que é mais ou menos essa amarração de pontas que vocês fizeram, né?
Não, sem dúvida. E olha só, em relação do interesse aí, tu falou, eu me lembrei de uma frase que meu pai disse que eu acho que é fantástica. A gente nunca tem tempo porque não está interessado, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido, Frederico. É nesse sentido. Cara, é o interesse do teu negócio. Assim, assim, eu acho que é de interesse do desenvolvimento dos negócios que os empreendedores se capacitem, né? Que eles se qualifiquem, né? Que pro sucesso dos negócios, né? Eu acho que isso é importante, tá? E assim, a gente já tem essas evidências. E assim, e cada vez mais isso, olha só, cada vez mais as instituições financeiras estão muito atentas a isso também, né? Isso faz parte do jogo, tá? Você não entra num campo de futebol, né? Com exceção, a não ser que você seja o goleiro, mas você não pode ficar pegando a bola com a mão. Então, assim, sabendo como é que funciona o jogo, joga o jogo como ele deve ser jogado, e é assim no mercado de crédito. Você precisa de informações de qualidade, né? Você precisa ter essa gestão bem organizada, né? Enfim, é isso, né?
Tá. Então, eu queria te perguntar mais uma coisa. Os modelos de concessão de crédito, análise de crédito, eram todos eles muito, a meu ver, minha opinião, né, desfavoráveis ao pequeno negócio, ao micro, à empresa recente, né, porque valorizava-se muito o histórico. Ah, quantos anos de vida você tem? Deixe-me ver aqui todos os seus extratos, né, porque demonstração financeira, uma pequena empresa muitas vezes nem sequer vai ter. Outra coisa que também, e essas empresas não têm esses históricos todos, estão montadas ali, meses, então o cara precisa de tá matando cachorro a grito ali. Outra coisa que geralmente favorece o micro, micro ou a empresa startup, novato, é a questão da garantia. Ah, deixe-me ver as suas garantias, que tampouco eles possuem. É, esses modelos também estão melhorando para conseguir enxergar um pouco melhor o negócio daquele microempresário, a despeito dele não ter essas coisas?
Ah, sim. Eu acho que você tocou em dois pontos fundamentais, cara. O primeiro é o seguinte. Nos últimos anos, principalmente de 2020 para cá, a gente teve uma evolução nessa questão das garantias de uma forma que a gente não viu antes na história financeira do país, tá? Se a gente lembrar, e aqui, assim, por exemplo, todos os programas que a gente mencionou, por exemplo, os programas emergenciais que a gente mencionou aqui, o Pronamp, o PEAC, né, no caso o PEAC Maquininhas e também o FGI-PEAC, enfim, todos esses grandes programas emergenciais, eles não são, eles a rigor, eles são programas de garantias, né? O Pronamp é concessão de garantia pelo FGO, né, do Banco do Brasil, Fundo Garantidor de Operações, que é sobre garantia, ele presta garantias para operações de crédito que são feitas lá por diversas instituições financeiras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc., Itaú e tal, mas que as instituições financeiras emprestam o dinheiro e contam com a garantia do FGO. Da mesma forma, assim, com o FGI-PEAC, né? Da mesma forma com o FAMP aqui do Sebrae. Então, a rigor, esses são todos programas de garantia. Então, essa evolução das garantias foi extremamente fundamental, porque realmente era o que faltava para os pequenos negócios. Em bons casos, eles não conseguem prestar essas garantias. Isso é um ponto relevante. O segundo que você mencionou, que eu acho que é importante, é isso. Os últimos anos, a gente vem vendo uma utilização cada vez maior de mais dados na construção desses modelos, né, desses scores de crédito, né? Você tem muitos mais dados. Um fator relevante, importante, que permitiu isso foi o advento do cadastro positivo, alguns anos atrás, né, que permitiu uma maior quantidade de informações, né, informações de comportamento financeiro, né, das pessoas, para além do mercado de crédito em capital. Eu, você, a gente ficava pagando nossas contas de energia, telefone, etc. E a gente nunca pegou crédito em banco, por exemplo. Mas a gente tinha histórico de pagamento, de bom pagador, por exemplo, de conta de luz, conta de energia e etc. Mas não tinha de crédito. Então, se você fosse pegar crédito, você não tinha histórico, enfim, não dava certo. Então, esse conjunto de informações. E hoje, você tem todos os... As próprias instituições financeiras estão aprimorando cada vez mais, né, esses seus modelos de análise de risco e de score de crédito, ou, enfim, né, de classificação de risco, né, das instituições. E isso permitido aí pelo avanço que a gente teve aí, né, não só da disponibilidade de dados, mas também de poder, né, de computacional, essa coisa aí de big data, inteligência artificial, essas coisas todas e tal. Então você consegue processar muito mais informações de forma muito mais rápida, né, e você consegue então tornar essas informações úteis, né, para fazer a classificação de risco, por exemplo. Então, isso tudo também está por baixo aí desse crescimento do acesso ao crédito aí, para todas as empresas e pessoas físicas também ao longo aí dos últimos anos.
Perfeito. Boas notícias, então. Quer dizer, garantias que a microempresa não tem, muitas vezes estão sendo fornecidas aí pelos programas governamentais. E a história que o Giovanni bem trouxe para a gente, que é, você não tem um histórico enorme, agora você vai passar a ter, porque a gente consegue enxergar a sua vida antes de você ter montado essa empresa. A gente sabe que, né, o Fred, sei lá, criou uma empresa, mas ele existia, né, 10, 15 anos antes, e ele tem esse histórico de ser uma pessoa responsável, que pagava, como o Giovanni falou, a conta de água e luz e telefone em dia, e é muito provável que ele vá levar esse mesmo tipo de comportamento na gestão da própria empresa que ele acabou de montar. Bem bacana, notícias alviçareiras aí para os nossos ouvintes. Meu tempo está muito apertado, eu queria te fazer minha última pergunta, Giovanni. Eu queria que você comentasse esse programa em parceria de vocês, do Sebrae, com a Caixa, que é o Caixa para Elas. Por favor.
Tá, isso é extremamente, isso nós entendemos como um dos programas muito importantes aí em relação ao desenvolvimento, o próprio desenvolvimento econômico, né, e social do país, né? Primeiro assim, o acesso ao crédito para os pequenos negócios, como a gente conversou aqui, né, ao longo aqui da nossa conversa, realmente era restrito, é restrito ainda, né, e apresentamos dificuldades. E a gente sabe também que ele reflete também muitas das desigualdades que a gente vê na sociedade brasileira, seja em relação a gênero, raça, enfim, a outras formas de desigualdade, né? Então, e nós entendemos, né, que um país mais desenvolvido do ponto de vista econômico e social é um país com desigualdades muito, muito menores, né? No caso desse programa específico, junto com a Caixa Econômica, né, o Caixa para Elas, né, que é justamente de tentar estimular, né, e fomentar aí o empreendedorismo feminino, né, é um dos nossos programas preferidos aqui, né, essa questão, né, e a gente tende cada vez mais, né, a incluir todos esses esforços, né, e lutas, né, para redução dessas desigualdades, etc., em todos os nossos programas, né, e o Caixa, especificamente, né, a gente sabe, nossa, as mulheres, elas são, além de serem maioria do ponto de vista quantitativo, né, da população, elas também cada vez mais se tornando empreendedoras, seja por necessidade ou seja por vislumbrarem uma oportunidade de negócio, né, de aproveitar ali os seus conhecimentos e talentos e etc. na execução de um negócio. Então isso precisa ser, né, o empreendedorismo enquanto tal estimulado e também esse próprio empreendedorismo ser financiado. Né? Daí, esses programas específicos, e a Caixa Econômica teve essa iniciativa, né, justamente de fazer isso, e que envolve não só a questão do crédito enquanto tal, e é isso aí, junto com todos os nossos, com a nossa atuação e que a gente mencionou anteriormente, é que esse crédito seja orientado, né, que seja assistido, que essas empreendedoras, elas tenham todo o auxílio em relação à constituição das suas empresas, à organização dos seus negócios, né, terem essa atenção, essa capacitação, essa assistência e orientação, né, exatamente. Então, nós entendemos assim que isso é um programa, né, também irmão, né, e ali um puxado, né, puxado também desse nosso grande programa, que a gente chama de crédito assistido e orientado, né? Então, está sendo muito bem sucedido, né? Então, a gente tem essa preocupação de, assim, de alinhar isso, né, de propiciar, né, orientação e assistência às empreendedoras, e que, obviamente, que sempre chega um momento no desenvolvimento dos negócios que se precisa de crédito, ou precisa de recurso, né, para dar uma alavancada aí nos negócios, uma organização, permitir uma melhor organização e planejamento das empresas. Então, é isso. Então, a gente consegue alinhar aí capacitação e orientação, que a gente já sabe, como mencionou, são redutoras, né, são redutoras de risco, né, logo elas podem ter possibilidade, né, de gerir melhor os seus negócios, serem mais produtivas e também, obviamente, né, assim, né, também sendo menos arriscadas aí do ponto de vista de crédito e conseguirem crédito mais barato também. Então, é como se a gente estivesse fechando um ciclo, né, de capacitação e também de financiamento.
Perfeito, perfeito. Do ponto de vista prático, então, trata-se de, por exemplo, uma autônoma, uma mulher que, sei lá, produz marmitas, ela me vende, ela se formaliza como MEI, por exemplo, com assessoria do Sebrae, né, e passa a ser cliente da Caixa, né, e aplica após alguma capacitação também aí de vocês, né, e ela pede um empréstimo nessa linha Caixa para Elas, lá na Caixa Econômica Federal, que imagino tenha condições facilitadas, taxas um pouco menores ou prazos melhores, para que ela possa investir no seu próprio negócio e aumentar o seu faturamento, fazer mais refeições, por exemplo, para poder atender um público maior. É mais ou menos isso, né?
Sim, sim, exatamente, exatamente. Então, dessa forma, aí eu faço aí o convite a quem tá nos assistindo e ouvindo é exatamente ter essas informações, né, procura lá, né, Caixa para Elas e tal, tem todas as informações direitinho, as taxas de juros, prazos são relevantes aqui também, Frederico, né, são linhas de crédito aí entre 18 e 24 meses, que é um prazo realmente muito, muito importante, né, as taxas de juros realmente menores, um pouco menores, então eu acho que vale a pena, né, as empreendedoras buscarem, então, essas informações e alinharem isso, né, quer dizer, essa informação das linhas de crédito disponíveis, por exemplo, no programa da Caixa, que envolve outros aspectos, né, tem a capacitação, também tem tem um programa de auxílio em relação à própria proteção e segurança, né, das empreendedoras e tal, das mulheres, prevenção. Enfim, eu acho que é extremamente um programa que foi desenhado, que eu acho que é importante. Então, e de juntar isso, né? Mais capacitação, mais conhecimentos de maior qualidade, né, em prol do desenvolvimento dos seus negócios.
Perfeito, bem lembrado. Tem essa área aí que é muito importante, né, da prevenção ao abuso, né, a questão da violência, que infelizmente a gente ainda tem que viver com isso no ano de 2022, muito bem lembrado pelo Giovanni. Legal que ele falou do prazo de 18 a 24 meses, e é bom lembrar que a alternativa a gente conhece, né, o cheque especial, é o cartão de crédito, muitas vezes, cujos prazos são diminutos, né, são prazos aí dias e caríssimos, exatamente, né. Então, eu acho que é uma excelente pedida para quem está nos escutando aí, são milhões, né, e são maioria. Então, fico muito feliz que isso esteja funcionando e que possa ser acessado pela nossa base feminina. Muito obrigado, Giovanni, para suas considerações finais aí, bem rapidamente, por favor, se quiser ainda fazer alguma colocação, fique à vontade.
Não, só queria agradecer, Frederico, aí pelo convite, né, fico à disposição, tanto eu pessoalmente aqui, o Sebrae também, a gente fica à disposição, do Educando Seu Bolso e também de todos os empreendedores, a gente fica à disposição. Muito obrigado pelo convite e até uma próxima vez.
Show de bola, valeu, eu que agradeço, um abraço, gente.